Hello, little people!
Hello!
Hello!
Oi!
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
Eu sou o Roniele. E aí, quem é que mais da quadrilha tá aí?
Oi, gente, tudo bem? A Fabi?
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Júnior.
Oi, oi, pessoal, Eveline na área.
Oi, Regiane aqui também.
E juntos nós formamos o Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo de toda a internet. Porque uma coisa sobre nós, vocês já sabem, né? E é certa. O não nós já temos, a gente tá correndo atrás mesmo, é da humilhação. Toda sexta sai episódio novo e a cada episódio a gente vai se conhecendo mais. É uma verdadeira barruada de histórias e humilhação que nós já passamos. E lembrando que você também pode fazer parte disso. Se você quiser, nós preservamos a sua identidade. Hoje nós estamos começando o episódio número 4, com o tema Perrengues de Praia. Inspirado na música, nós vamos invadir sua praia do Traje a Rigor. Lembrando que, se você não assistiu, depois desse episódio você corre e assiste o episódio número 3, que tá muito legal.
E a gente conversou sobre perdas e como as coisas desaparecem misteriosamente.
E aí, negada, vamos começar? Bora mais nós?
Bora!
Bora!
Vamos nessa.
Ei, meu povo, e aí? Bora pra praia antes do sol começar a esquentar? Quem é que já ouviu isso?
No Ceará não tem esse sol frio, não, viu? Sol quente toda hora.
A gente frescando e a mãe da gente. Bora, bora, senão o sol vai esquentar, como se em algum momento o sol fosse frio. Ou então a gente tem que ir naquela praia que tem aquelas piscininhas e tem que pegar o horário da maré,
Da maré
que
baixa,
a gente vai poder usufruir daqueles momentos. Ou então correr para pegar uma barraca que pode levar o galeto, a gente compra só uma água de coco.
eita, e é bom, viu?
É. A boa
Comprou
e
só a
velha
famosa água de
farofa.
coco, né? Pra ficar aqui, estamos pagando aqui alguma coisa.
Nossa, gente, eu amo praia.
Acho que é uma história que serve de alerta também para os nossos ouvintes, que serão futuros turistas que vêm aqui para Fortaleza, como também os que já estão em Fortaleza e vão para a Praia do Futuro, né? Todo mundo já sabe dos casos de afogamento da Praia do Futuro, e ali é um perigo mesmo. A praia lá, quando a maré dá aquele corrente de retorno, sei lá como é que chama aquele negócio ali. Eu lembro de muito tempo, criança ainda, não sabia nadar ainda nessa época, e lá, brincando, né? Aquele momento que a onda vem e lhe levanta, você tira os pezinhos da areia, depois ela volta e você bota os pés no chão de novo. A brincadeira era essa. Só que teve um momento em que a onda subiu, levantou. Quando a onda passou, eu não senti mais os pés no chão. Pense numas braçadas e uns pés batendo, que eu olhei para onde é que estava a praia, né? A areia. Eu saí batendo os pés e a mão, e naquele sentido lá, eu só parei sem brincadeira nenhuma. Quando minha mão raspou no chão, e quase já raspava os peitos na areia já, né? Um susto, coração acelerado assim. Ou seja, não dava 2 metros que a onda tinha me levado assim, mas foi um medo tão grande que desde aquele dia nunca mais eu brincar de onda, subir e voltar, não sei o quê. Mesmo depois de tendo aprendido a nadar, eu digo, não, não dá certo não. Como a
Quantos
galera
anos
diz,
tu
mas
tinha?
acho que eu devia ter uns 10, 11 nessa faixa aí. Sei bem que eu não sabia nadar nada, nada, nada mesmo, não. E brincando lá de boa. E
Você
assim que as
fez
coisas
seu
acontecem.
curso de primeiros socorros ainda, foi, Júnior?
Não, não tinha não, ali era criança ainda.
Ali foi que tu decidiu que ninguém mais ia passar por isso que você passou.
É, graças
Inclusive, o Alípio Júnior realizou um salvamento da minha pessoa, né? Estávamos em Maragogi. Não, não era em Maragogi, não, era em Porto de Galinhas. E aí, vamos entrar no contexto, a gente tinha fechado um pacote para ir mergulhar com aqueles cilindros, né? Então, a turma gigante, eram umas 8 pessoas. E onde você vai mergulhar fica ancorado lá em alto mar, né? E a gente ia num barquinho, tá? Chegava lá, o barquinho que a gente ia parava e você atravessava por cima para o outro barquinho que já estava ancorado lá, onde estavam os equipamentos e os instrutores. Beleza, estávamos indo neste barquinho. Chegou lá, o barco não tinha parado ainda e sempre tem aqueles afoitos, né? Que o cara não mandou passar ainda e passa. Entre eles estava minha filha. Quando eu olho, a Beatriz já está no outro barco. Eu parei o menino, não sei o quê. Aí eu peguei e fui passar. Botei, morrendo de medo, botei uma perna num barco e fiquei com a perna no outro. De
Pois essa história.
repente, os barcos começaram a se afastar.
Parece
Desencadeando
coisa de
o
filme.
Faustão, isso
E
aí,
a
né?
perninha abrindo, as
É.
perninhas abrindo. E eu
Desenho
fazendo
animado.
E eu sem poder ir para o barco novo e sem conseguir voltar para o barco antigo. Resumo, caí no mar. uns 2 metros de profundidade, não dava para eu nadar, não tinha pé, não dava pé. E eu, a única coisa que eu me lembro que eu pensei na hora foi tirar o meu óculos. Eu tinha ganhado um Ray-Ban novinho, tirei o óculos e joguei em cima do barco, o óculos não se perder e fui morrer em paz, né? Era a herança. Aí o Júlio foi por trás, né? Aquela mesma história que ele treinou com o Roniel, ele fez em mim. Ele pulou e me empurrou assim por baixo pelas nádegas e eu consegui sair subindo nesse barco. Mas também foi a palhaçada, a Beatriz no carão, né? Porque que diabo é que ela foi pular pro barco pra lá? No instante ela voltou pro primeiro barco. Eu digo, agora não precisa mais. Não, e a cereja do bolo. Somos 3, eu, Júnior e Beatriz, né? Pra eu ir sozinho com a Beatriz, eu não quis, porque se acontecesse alguma coisa com ela, pra ele olhar ela. Então, só podiam ir de 2 e 2, então foi o Júnior e a Beatriz. Eu fiquei pra ir sozinha no final. Então, eu mergulhei no final com um amigo meu, porque todo mundo ia de pai, então sobrou só eu e ele. Este cara ficou tentando, não conseguia afundar, com medo de afundar, ficava me puxando para baixo, agarrava no meu colete, para poder ele respirar, porque aperreado com coisa, e eu afundando. E para piorar tudo, a gente com o maior sacrifício fez umas poses lá para tirar foto, não tem uma foto minha desse mergulho, o cara não fotografou, não botou no CD, eu só fui ver o CD em Fortaleza, né, quando eu cheguei em casa da viagem, não tem nenhuma foto minha, quer dizer, tá tudo aqui nos traumas da memória. E a viagem todinha palhaçada, né, porque eu quase morri afogada lá.
Tô admirada é de tu ainda ter tido coragem de mergulhar depois de ter se afogado, porque eu te conheço.
Não, e olha, foi bem na época que eu tinha descoberto a minha asma. Então eu não conseguia respirar direito. Gente, é um colete tão pesado, prende tanto, né, não, Júlio? Porque ele coloca o colete e ele ainda infla o colete pra ele ficar mais pesado. Sei lá o que é que ele bota dentro daquele colete. Ah,
pesa na costa.
Pois é. Ainda bota um cilindro, menino? Sei não. Passeio de bocobe.
Onde tu caiu era fundo mesmo, porque quando eu pulei, você não conseguia, primeiro que a água escura, né, você não consegue ver direito, você não tinha nada pra apoiar os pés, tanto que eu mergulhei, apoiei nas pernas dela e fiquei batendo os pés, nadando pra cima, suspendendo ela, né, e eu via o fundo, o casco aqui do barquinho onde tava, e só parei quando eu ficou leve, foi alguém que puxou lá em cima, né.
Nossa, aí igual um saco de batata me puxaram pra cima desse barco. A gente me jogou assim com tudo em cima do barco. O importante é salvar, né?
Aqui em Fortaleza tem aqueles espigões, né? Que leva você lá meio pro meio do mar, assim, tem umas pedras. E eu, adolescente, também com um grupo de amigos sem juízo, fui pra praia cedo, nem merendei. Aí veio aquela ideia, rapaz, por que a gente não pula daqui pra ir nadando, né, até a praia mesmo, até a areia? Era um grupo de 5 amigos, por aí, mais ou menos isso. Sei que a gente pulou pra gente, na nossa cabeça era perto, né? Era super perto e a maré vai levar a gente e tal, vai dar tudo certo. Eu sei que do meio pro fim ninguém tinha merendado. Todo mundo faltou as forças no meio da praia mesmo. Longe ainda da areia, né? E aí o legal era a motivação. Todo mundo virou coach, né? Aí, não tô conseguindo, não. Vai dar certo, mano. Bora, vai dar certo. Continua. Aí, mano, não vou conseguir, não. Foi uma experiência de quase morte. A gente tá olhando assim, e a água batendo, e você fica sem força total. O mar acaba com as suas forças, os braços, né? Ele lhe vem também pelo cantar. E aí a gente foi só na força do pensamento ali, conseguindo chegar na areia, mas foi triste.
Só na fé.
Só na fé. Todo mundo se salvou. Morreu, mas chegou perto.
Todo mundo quer?
Todo mundo se salvou. Ninguém morreu, mas chegou perto.
Ah, ainda bem.
Eu entendi. Tu dizia assim, todo mundo se salvou, menos eu. Eu digo, vá. Estamos com o fantasma aqui no podcast.
Rapaz, o Roniele, ele quer muito conhecer Jesus mesmo, viu? Porque se for contar, sim, já bateu na porta do céu várias vezes. Jesus tá mandou de volta.
Tá com alguns créditos, hein, Roniele, já.
E não foi nem a única, teve outra, né? Tá bem pequena história que a gente inventou de fazer quase a mesma coisa. A gente tava, acho que era numa lagoa, não sei se era praia. Essas praias que tem de encontro, né? Assim, não sei explicar muito bem. Sei que tinha um banco de areia. Ah, vamos para aquele banco de areia bem ali, é perto. Eu e um amigo. Aí lá vamos nós. O mais interessante, eu acho, da situação é que quando você. É o olhar de você assim, eu vou morrer. Quando você olha pra pessoa daquele olhar, você não diz nada, mas você entende que acabou as força, fudeu, a gente vai se lascar aqui. E aí, é isso que eu achei interessante também nessa segunda experiência. Pô, olhar tipo assim, cara, vamos se encontrar no céu, valeu e é nóis. Mas, é, também, graças a Deus.
Graças a Deus.
Já foi, tá no mar.
No final, as forças, puxa as forças e vai,
é? Instinto de sobrevivência, né? Você vai até quando não consegue mais.
Verdade.
Mas se afoitar no mar, e o pior que eu sempre ouço, não se afoite no mar, meu filho, não se afoite, não sei o que, não sei o que. Em toda a vida, não tá dando certo, eu tô aprendendo.
Ah, eu sou das que escutam o conselho. Fico só na beiradinha ali mesmo.
Tô molhando os pés, né?
É.
Também tem um maior respeito com o mar, viu? Só nessa vez aí que ele me deu um balão.
Vocês sabem aquele fazer aquele jacaré na onda?
Aquilo
ali é pra ficar com a barriga toda ralada.
Tá, né? Se o resultado é pra ficar com a barriga ardendo e a boca cheia de areia, eu sei fazer.
Tem dado certo, né, amor?
É, toda vez que
você é especialista, né?
É, se for isso mesmo.
É desse jeito.
É complicado.
Então, o meu irmão tinha ido passar férias em Fortaleza e a gente foi pra Praia do Futuro. Aí fomos de ônibus, tipo, no meio da semana. E aí, na hora da gente ir embora da praia, eu deixei, esqueci o meu chinelo na barraca e saí. Quando eu cheguei na parte interna da barraca, eu lembrei do chinelo, né? Tava descalço, voltei pra barraca pra poder pegar. Já tinham roubado o chinelo, questão de poucos minutos. Aí eu...
Nossa, isso em Fortaleza?
Não é que acontece?
Não entendi.
Que absurdo, não ouvi falar. Não, não era aqui, não, Evelyn, diga que era em São Paulo, mulher.
Aí eu peguei e falei, e agora, né? Descalça pra ir pra casa de ônibus. Aí o meu irmão deu o chinelo dele pra mim e ele foi descalço. Parecia um pedinte dentro do ônibus. Descalço e eu com chinelo, com a vergonha do que aconteceu, né? Porque me sentindo retardada. E aí, enfim.
E com o chinelo maior do que o teu pé, né?
É, pouco maior, ainda bem, né? Mas fui pra casa chateada, estragou meu dia. A pessoa ser roubada assim em minutos. Um chinelo, é, meu povo.
Fabiana sabe bem o que é perder um chinelo, né?
Pois é, tem, né, seus traços.
Ei, agora eu vou contar a minha experiência, o meu perrengue, que foi trágico na praia. Foi uma véspera de Réveillon de 2012, e eu fui passar na Praia de Iracema com a família de um ex-namorado. E uma casa bem no meio, central ali, onde a festa de Réveillon ocorre. E minha mãe veio passar o Réveillon comigo. Nós fomos pra casa dessa família, né, já à noite. E desde que minha mãe chegou, ela já chegou com uma enxaqueca, certo? Ela veio mesmo pra ficar comigo no Réveillon e tudo, mas já chegou aqui com enxaqueca. Começou a se medicar, né, tomou vários remédios para dor de cabeça e não passava. E eu comecei a ficar preocupada, né? Comecei a ficar preocupada porque próximo da meia-noite e ela ficou dentro de um quarto trancada com a luz e essa enxaqueca dela não passando. Então, eu resolvi ir num posto do Corpo dos Bombeiros que tinha lá próximo da casa, porque se você for pensar, na época, tudo muito lotado, né, e fechado, era Réveillon, então não tinha farmácia, não tinha nada próximo, aberto, nem nada. Então, fui no Corpo lá dos Bombeiros e expliquei para eles a situação, e eles disseram, não, você traz sua mãe, que a gente pode levar vocês lá no posto de saúde do evento, que fica do outro lado da casa onde nós estávamos, bem atrás do palco, né? Tudo bem, fui pegar minha mãe, a gente entrou na ambulância. O problema foi que eu imaginei que eles fossem dar a volta, né, na festa para chegar no outro lado, que fossem desviar, mas não. Eles resolveram ir no meio da festa, no meio da multidão.
Da muvuca.
No meio da muvuca. Aí vocês imaginam que a casa era de um lado, certo? A multidão no meio e o palco do outro lado e o posto atrás do palco. Lá vamos nós, no meio dessa multidão. Imagine aí, eu era Ivete Sangalo no trio, no Carnaval da Bahia. Porque, gente do céu, olha, a galera batia nessa ambulância e gritava, não vai morrer não, viu? Não vai morrer não!
Oh, meu Deus!
E jogavam bebida na vidro da ambulância, porque já era muita gente, vocês sabem, a multidão, né? E o pessoal muito apertado já muito apertado, e a ambulância querendo passar, e o povo praticamente não tinha pra onde ir. E a galera com ódio, né? E eu lá dentro olhava pra minha mãe, e a bichinha olhava pra mim. E E essa ambulância não saía do canto, gente, até que começou a contagem regressiva. 10, 9, 8. Feliz ano novo! E, nós, e a gente lá dentro dessa ambulância, a galera começou a balançar essa ambulância, o carro, eles balançavam. E a gente lá dentro, chacoalhando dentro dessa ambulância. Gente, foi... parecia, estavam os The Walking Dead tudo atrás de comer a gente, né? Muitas horas depois, a gente conseguiu chegar lá no outro lado. Já no outro... No ano seguinte, um ano depois, nós conseguimos chegar no posto aí, deram a medicação pra ela e tudo, e na mesma hora melhorou. Mas foi trágico.
Passou. E a volta, voltaram de ambulância?
Nada, que nada, a ambulância já, eles já avisaram que ia só deixar. A volta a gente veio a pé, fora do evento.
Tava sendo pra não ser reconhecida.
Exato, Ave Maria, se o povo soubesse que era a gente ali dentro, não sobrava
não. Não é o que eu ia dizer, você já pensou, se você do lado assim, se com vocês, eu dizer, ei pessoal, desculpa aí, viu, naquela hora que a gente tava passando na ambulância. Foi
mal. Não, e ainda bem que não era um parto, né, também, porque se fosse, tinha nascido ali no meio da multidão, que...
Tinha.
Boa ideia, viu, e pelo meio do povo, porque a
praia... Pois é, eu não sei o que foi que deu na cabeça desse povo de irem pelo meio da festa, sinceramente.
E dor de barriga na praia, vocês já tiveram?
Não, eu nunca tive, não.
Acho que, né, eu vivo tendo esses momentos aí, então, muito provavelmente, sim.
É ruim. Não lembro. Eu me expondo aqui, mas eu acho que já... Que eu me lembre, assim, umas duas vezes. Inclusive, foi dessa última vez que a Fabiana foi pra Fortaleza, no final do ano. E na véspera da gente ir pra praia, eu tinha ido pro hospital pela manhã, que eu tava doente. E à noite, eu fui pra casa da Rejane. E eu nem bebi nesse dia, exatamente porque eu estava doente ainda, né? Aí no dia seguinte, todo mundo ia pra praia, eu não queria perder, né? Já tava me sentindo melhor, mas assim que eu cheguei na praia, a barriga deu logo aquele aviso. Conversando aqui dentro, né? Aí, enquanto tava todo mundo escolhendo a mesa, ali perto daquela piscina...
A Eveline sumiu.
Eu dei aquela
sumida. Cadê a Eveline?
Dei aquela sumida misteriosa. Fui ao banheiro, banheiro bem limpinho. Maravilhoso. Cheiroso. Grandão, assim. Agora tinha papel. Foi uma experiência maravilhosa. Aí voltei, graças a Deus, continuei o dia bem, né?
Não foi igual aquela minha colega, não, né?
Não.
Deixou o banheiro respeitável. As pessoas da barraca de praia.
Ficou tranquilo.
Sabe aquela interdição do Chico do Caranguejo?
Ah, foi bem naquele dia, foi mesmo.
É, ainda bem que foi no Chico do Caranguejo, né? Como a gente tava na outra barraca, na foi tranquilo, graças a Deus. Mas é muito ruim, porque geralmente, assim, banheiro de praia, né? Tudo molhado, não tem papel. Mas como eu tinha acabado de chegar, tava tudo começando, gente, ainda, a rotina foi tranquila.
A gente foi pra Praia das Fontes uma vez, falando em festa. E aí lá na Praia das Fontes tem justamente isso, né? As fontes. Então o pessoal tava embaixo, viu um fileirinho de água, e o pessoal tomando banho embaixo dessa água. Tem tipo umas falésias, umas cavernas. Aí eu não quis tomar banho nessa água, tive a curiosidade de subir por cima de onde vinha a água, pra ver de onde vinha a água. Mas, gente, um ser humano cagou bem na trilha da água. Então a água vinha, passava pela bosta, caindo o pessoal lá embaixo.
Esgoto.
Meu Deus do céu, a pessoa faz de propósito, porque já tem a trilhazinha da água, né? Então vinha, passava no cocô e o pessoal lá embaixo,
foi
hidratando.
Caramba. E o pessoal lá embaixo de boca aberta, bebendo a água.
Lavando os olhos.
Essa água da fonte é ótima.
Né? É casa de praia, né? É comum, as várias famílias, todo mundo se reúne, aluga essas casas de praia e tal. E quando é na hora de dormir, é rede na casa de ponta a ponta. Não consegue... Assim, o que é corredor, o que é sala, o que não é só rir. E nessa ocasião, sei lá, devia ter meus 10, 11, 12 anos, por aí assim, eu dormindo na rede lá na sala, né? De madrugada, dá aquela vontade de ir no banheiro. Aí eu pensei, caramba, aí eu tinha que ir no banheiro, aquela quantidade de rede no meio do caminho, aí o que é que a criança pensou, né? Tinha um meninozinho numa rede assim do lado, que eu sabia que esse menino mijava na rede, sabe? O que foi que eu pensei? A ideia. Pego esse menino, boto na minha rede, vou pra rede dele, mijo lá, né? Porque quando é no outro dia de manhã, vai estar lá o mijo no chão, é do menino mesmo, não tem problema, né? Assim, fiz. Botei o menino na minha rede, fui pra rede dele, mijei lá, entendeu? Quando eu peguei o menino pra botar de volta na rede dele lá, o menino tinha cagado na pista.
Perfeito.
Caraca, velho.
Eu estava com os meus primos, eles estavam de férias no Ceará. E aí, eu não me lembro agora qual foi a praia. Só sei que a gente alugou aqueles quadriciclos. Uhum. Então tava. Eram dois quadriciclos. E...
Perrengue chique, viu, minha amiga? Eu queria alugar um quadriciclo em praia. É. O máximo que a gente fazia era sentar num papelão e descer a duna. Aí vai.
Aí, primeiro que o guia, tinha um guia, né? Ele sumia e desaparecia do nada, parecia o mestre dos magos. A gente no meio dos matos, lá nas trilhas de bug e quadriciclo, e olhava para um lado, olhava para o outro, o cara não tava, e daqui a pouco ele já tava sentado naquele suporte assim que tem no quadriciclo, o cara aparecia do nada lá, ou então na frente da gente. Aí eu tava com o Neto. O Neto tava pilotando e eu atrás na garupa fazendo um vídeo super animada, né? Uhul! E não sei o quê, olha aqui e tal. De repente esse Neto subiu num morro assim, que era um pouquinho alto, bem inclinado, que o quadriciclo ficou assim super em pé querendo capotar.
Meu Deus.
Só que o mais engraçado é que eu continuei filmando. Aí do uhul, alegre, passou para uma gritaria generalizada.
Cadê esse vídeo, hein?
Pois é. Eu vou ver se ele ainda tem, porque faz tanto tempo, eu acho que foi 2012 também. Então... Eu não sei o que foi que aconteceu com esse vídeo, mas é muito engraçado a mudança de cenário, da alegria para a tristeza absoluta e desespero em questão de segundos. Aí o pai dele estava no outro quadriciclo, né? E disse para a gente ficar segurando no freio para ele conseguir vir da onde ele estava andando e conseguir, tipo, ir segurando a gente para a gente ir descendo de ré aos poucos. Mas pensa num cagaço.
E continuando os nossos perrengues. Vamos colocar um áudio agora da minha amiga Caroline.
É o seguinte, na época eu ainda era uma pessoa que tinha pânico de cachorro. E aí eu aqui de boa, né, descendo pra praia, pra pegar uma onda, mergulhar, pular sete ondas. E aí, de repente, tinha um cara, parece que ele botou na cabeça que ele ia levar o cachorro para treinar na praia. E o cachorro, em vez de seguir as orientações do treinador, simplesmente ele veio para cima de mim com gosto de gás. E eu, quanto mais ele corria, mais eu corria. Quanto mais ele corria, mais eu pulava ondas e ondas e ondas. Querida, meu amor, eu não conseguia sair mais do mar, porque cada vez que eu insinuava que eu estava saindo do mar, o cachorro vinha pra cima de mim. Aí eu pulava mais uma onda pra trás, e assim foi. Até que eu dei um grito de socorro pelo dono do cachorro, pra ele ter piedade de mim, que eu precisava sair do mar.
Eu acho que ela devia estar com alguma coisa na calcinha do biquíni, um pedaço de linguiça, alguma coisa assim. No chapolim da vida, que não é possível.
Agora vamos ouvir mais um perrengue de praia, dessa vez um perrengue aqui familiar contado por minha mãe.
Tem uma que vocês foram pescar lá na Praia da Barra. Aí quando nós chegamos lá, meu pai atravessou pro outro lado, a água tava baixinha, né? Tudo sequinho. Aí era eu e o Pedro, meu pai e meu tio. Meu pai atravessou, mas o meu tio foi pescar do outro lado, nós ficamos lá de cá. Aí a gente viu, tava tudo tão bonzinho para passar. Aí eu disse, vamos passar também, né? Aí só dava umas três braçadas e já tava do outro lado. Aí passamos também. Quando chegamos lá do outro lado, meu pai olhou para nós. Aí, ah, filho, duas. Vocês passaram, como é que vocês passaram? Tempo de morrer, a correnteza levar vocês. Aí ninguém sabia porque ele tinha ficado tão bravo que Tava tudo beleza, a gente passou quase a pé mesmo, só nadamos um pouquinho, mas deixa que com um pouquinho. Aí começou, olhava para um lado, olhava para outro, e a terra sumindo, e nós dois apavorados, eu e o Sá, como é que a gente vai passar? E meu pai assombrando a gente, vai morrer todo mundo. Não vai dar mais pra gente sair daqui, não. E a areia, a gente pisava, parecia areia movediça, a gente afundando. Eu, ai, meu Deus do céu, aí eu comecei logo a chorar. Aí meu pai pegou, me botou nas costas dele. E meu time, tudo bem, botou o meu irmão lá do outro lado. E assim a gente passou, né? Mas foi um perrengue muito grande, que a correnteza tão grande, só faltava tirar das costas do meu pai. E ele, pera, tá me enforcando, pega mais embaixo. E agarrado no pescoço dele. Mas eu tive muito medo mesmo.
A famosa cacunda, né? Agarrada na cacunda.
Viu aí, né, de onde é que veio o DNA de salva-vida que te salvou naquela piscina lá? É de um pouquinho do DNA do meu avô aí.
É, agradeço, viu? Já vem de gerações. Só esperando o momento de te salvar.
Mas quem nunca fez aquela travessia da Barra do Ceará, hein? Era um barco que só tinha uns bancos de madeira. Era um fundo e uns bancos de madeira. Porque agora tem a ponte, né? Que leva lá pra Paraná. Mas antes você pagava, porque o outro lado da barra era o lado bom, que tinha mais barraca, que as ondas eram melhores. Então a gente pagava, sei lá, vamos dizer assim, que fossem R$5 ou pagava pra ir todo mundo nesse pedaço de madeira, sentado num banco de madeira, pedindo a Deus pra chegar do outro lado. E ia pro outro lado e ficava lá, curtia a barraca, voltava também do mesmo jeito, pelos barcos. Era o passeio, vamos pro outro lado da barra.
Pegando a deixa aí da mãe do Júnior, quem vai falar agora é minha mãe, Lúcia, vai contar a história dela e do meu irmão.
É, gente, é o seguinte, quando Dálice era criança, né, tinha 3 anos de idade, e um final de semana a gente foi, era um feriado, e a gente foi para a praia de Major Mário. Nessa época, ninguém não ia para Canoa, não se falava nem Canoa Quebrada. Aí a gente foi para a praia, e o Dálice tinha medo de entrar na praia, ele não entrava, ele ficava só na beiradinha, brincando com a areia, cavando buraco, e aquela águazinha ali perto dele, mas ele não ia, não entrava. Mesmo que eu quisesse levar, ele tinha medo, chorava. Aí, quando foi um dia, final de tarde, a maré estava assim bem... Não estava muito alta, mas de repente ela começou a subir. A gente tinha descido para ver as embarcações que ia chegar. Aí estava todo mundo esperando essas barcas chegar e eu me distraí. Quando eu vi, foi o grito da minha cunhada, né? Da minha cunhada Catarina. Lucinho, o Dali está se afogando, chega! Que eu olhei, a maré ia carregando esse menino, né? Ele escorregou assim, a maré falou, eu só vi, foi os cabelos, assim, das maneiras pra ver, eu vi os cabelos, eu corri, aí puxei ele, aí quando ele saiu, tossindo, assim, não se afogou, chegou a se afogar não, que não deu tempo, porque logo que ele desceu, eu corri, mas penso num sufoco. Aí o Dallas gostava muito de Coca-Cola, e o pai dele não tinha ido, tinha ficado em casa. Aí a Regina dizia assim, Dallas, não pode dizer nada pro papai, eu vou te dar Coca-Cola, todo dia agora você vai tomar Coca-Cola, mas não pode dizer pro papai. Aí toda tarde quando a gente descia, todo dia que a gente descia, tinha que dar Coca-Cola pro Dallas, pra ele não contar pro pai.
E foi por isso que o menino ficou viciado em refrigerante, o resto da vida fez até promessa pra parar.
E até hoje não entra no mar.
E até hoje não, ele tem medo. Ele entra, lógico, mas ele não vai muito fundo, não. Ainda ficou o trauma lá no subconsciente.
O socorro ser puxado pelos cabelos?
Foi, pelos cabelos. Não, e ele não era bem lourinho, pensa, não sei como ela enxergou.
Ela não fez o curso de salva-vida que o tio Júnior fez.
Fez, não. Não, mas salvou, né? Pois é, eu não tava nem preocupado que o menino tinha se afogado. Minha preocupação era o papai saber e brigar com a gente.
As histórias que mais acontecem de praia é os aperreios tudo ruim, né?
É. Não, mulher, o engraçado de praia também com criança é batata. Se a criança, você tá aqui vendo a criança na sua frente, você tá na barraca e a criança vai pro mar na sua frente, a criança se perde, o mar leva para um lado, leva pro outro. Quando dá se fé, a criança tá lá na outra barraca procurando você. Ou você olha, a criança tá no mar lá do outro lado, porque fica naquele... É, a barraca se move, eu não sei qual é o mistério. Você
então já perdeu algum sobrinho na praia?
Não, tá nos meus planos.
Ah.
Aí eu deixo por incrível incrível que pareça, ela não perdeu nenhum. Uma vez a minha prima perdeu o filho dela na praia, foi um desespero. Nossa, acontece demais isso, né?
Acontece demais, as crianças se perdendo.
Eu levando uma criança na praia, colocaria facilmente aquelas guias de cachorro que chica. Ia brincar e voltava.
De praia com criança, uma vez eu fui para um piquenique que... Eu vou dizer para vocês que são de outras regiões o que é piquenique da minha geração lá no Ceará. Piquenique é uma pessoa aluga um ônibus, freta um ônibus e vende o ingresso, papapá, você compra e vai todo mundo para a praia naquele dia, levando seu galeto, levando sua cerveja, levando sua cachaça. Vai todo mundo lindo e maravilhoso, quando volta é todo mundo cansado, embriagado dentro desse ônibus, a turma do pagode lá atrás batendo nas panelas, os meninos tudo enjoado. E nesse piquenique que eu fui, eu me lembro primeiro que o casal que organizou o piquenique brigou na volta e simplesmente o homem lá para lá no lado do Morro Branco, que é uma praia até distante de Fortaleza, mandou parar o ônibus e desceu. E o resto do povo foi sozinho se embora. Separou da mulher no meio da viagem. Não voltou. Eu não sei como é que ele se voltou para casa. Só sei que com ela ele não foi mais. Para. Desceu e vai-se embora.
Voltou a pé na força do ódio.
Na força do ódio. E outro foi um menino. Este menino pegou um peixe. Ninguém sabia que este menino tinha pego um peixe nesta praia pequena. Enrolou na toalha. E o peixe, obviamente, desencarnou, né? E o menino começou um escândalo porque o peixe estava morto. E aí arranjaram a água, arranjaram um copo, botaram esse peixe dentro dessa água e começaram a sacudir para o menino parar de chorar. Tá aí, ele tá bem.
É a cena, consigo ver a cena. Ele dentro da garrafa e a pessoa balançando assim, olha, ele tá aqui, ele tá bem.
Exatamente.
Só que a água não estava benta, aí o peixe com a barriga para cima foi...
Ele tá dormindo.
Tá dormindo, cansou de nadar.
Desesperado, porque o peixe. E ninguém sabia nem que esse menino tava com esse peixe enrolado nessa toalha. Só foram descobrir quando o menino quis brincar e o peixe não se mexeu.
Fez a passagem.
Agora a gente vai ter uma participação da minha amiga Renata. A história dela tem tudo a ver com a da música, né? Esse rolê pra praia adolescente. Dá o play aí, Fabi, pra gente conferir.
É, adolescente, né? Não tem quem ter essa de ir pra Ubatuba, né? Quando você mora em Pinda, vai até a pé pra Ubatuba, né? E a gente juntou galera, alugou uma casa de uma tiazinha, que a gente nem sabia como que era a casa. E só que como que vai? Não tinha mais passagem de ônibus. Era um lance de feriado, alguma coisa assim. E era tudo de última hora que a gente resolveu. Vamos. Só que ninguém tinha carro. Ninguém tinha carro pra ir. E uma pessoa dirigia e catou o carro emprestado do pai. No caso, a pessoa que tinha carro, na verdade, que era do pai, era meu peguete. Vamos nós. Só que é muita gente, não cabe tudo isso num carro. Leva uma turma primeiro pra Ubatuba, deixa lá esperando, volta e busca outra turma. E vamos nós. Eu era da segunda turma. Fomos pra Ubatuba, aquela serra cheia de neblina. E aí, pra dirigir, porque não tinha tanta experiência, né, no volante, no possante. E eu lembro que um ia pra cabeça pra fora, pra tentar enxergar a estrada de tanta neblina. Um cagaço pra pegar aquela serra de Ubatuba que você não tem noção. Aí a outra galera tava esperando a gente. Enfiou outra galera que tinha ido na primeira leva no carro junto com a gente, um sentado pro colo do outro. Aí fomos nós pro endereço que a moça passou. Quando a gente chega na porta da casinha lá, ruazinha de Ubatuba, tranquila, sem asfalto, a gente estranhou porque parecia que tava habitada já, sabe? Cheio de coisa no varal. Falei, caramba, será que é essa mesmo? Chamamos. Saiu uma pessoa e junto com ela a família toda pra saber o que tava acontecendo. A gente falou, essa casa é de fulana de tal. A moça falou, é. Aí que a gente alugou. Não, a gente também, a gente chegou hoje. Foi aquele fuzuê. E agora? Liga pra mulher, ela disse que se enganou, que acabou alugando pra duas pessoas. E a gente já tinha deixado dinheiro pra mulher? Ou seja, adolescente não tem dinheiro assim, né? Só tinha dinheiro que tinha já pago pra mulher. E tinha um vizinho ali do lado, só de butuca. Aí a mulher falou, olha, chama o vizinho tal, que ele leva vocês numa outra casa pra ver se vocês se interessam em ficar lá. Não tem nada, né, amiga? O cara pegou o carro dele e a gente foi seguindo. Menina, mas era um caminho que não tinha fim. No meio do mato. risca-faca total, um barzinho perto da casa, que o mais bonzinho matou o irmão por causa da gordura do bife. Você acredita que o cara mostrou a casa pra gente lá? Era uma casa bem pé da serra. O cara mostrou a casa. Ó, a casa é essa daqui. Entrou dentro do carro dele. Carro pra quem tem. Foi embora e largou a gente lá. Você não tem noção do estilo da casa. Todo mundo se olhando com aquela cara. Putz, e agora? Eis que o bom samaritano lembra que o irmão mora lá na praia. Tem um irmão lá. E aí a gente liga pra esse irmão. Ó, tamo aqui, tatatá. A esposa do irmão meio que não curtia muita ideia. Mas fomos todos nós, galera toda, pra casa do irmão. E dormiu pra garagem, porque a casa do irmão era uma casa simples. Ele tinha 3 filhos, a casa era 1 quarto. Então, as visitas, dormir aonde? Na garagem, tá bom pra caramba.
Caraca.
Doido, velho.
Desde o começo já foi complicado. A pessoa conta pro lado de fora, né, pra ver a neblina, pra enxergar o caminho na terra.
quem conhece a Serra de Ubatuba sabe que é tenso, né?
É, e dá 2 viagens pra aquilo ali, pelo amor de Deus.
Você é louco. É
uma situação que você pensa que não tem como piorar e piora, né?
É.
Cada vez mais.
Agora, Gi, você vê no foto, ainda tem gente que engana com o negócio de casa de praia, imagina nessa época aí. É. E a mulher tão sabida. Ah, eu me enganei, aluguei pra 2 pessoas.
Eu aluguei 2 vezes. E eles ainda deixaram.
É. Contar a história. De uns amigos meus, eles alugaram uma casa de praia pra passar o carnaval e, tipo, pagaram assim, uns R$1.800 lá na Aracati. Aí, quando chegaram lá, que foram olhar a casa, né? Aquelas fotos, tudo, a casa enorme. Quando foram pegar a casa, foram pegar a chave com o vizinho, né? Quando o vizinho foi entregar a chave, ele disse: ah, essa casa é minha, eu aluguei pra fulano e ele alugou pra vocês. Aí, quanto foi que você alugou? Tipo, ele tinha alugado a casa por uns R$600, um terço do preço, né? Aí, quando entraram lá na casa, a casa foi só desocupada para o pessoal passar o carnaval. O pessoal só saiu da casa. Então, para não mexer nas coisas dele, por exemplo, o guarda-roupa, eles viraram de ao contrário, botaram as portas encostadas na parede, né? Mas as coisas dele tudo dentro. Aí, certa hora, o pessoal puto já por ter sido enganado, por a casa ser pequena, arrastaram esse guarda-roupa, botaram a roupa do povo e foram pro Melamela brincar o carnaval. Com a roupa dos outros.
Eita, que essa aí, vou te dizer, viu?
Ah, eu não teria tido um plano melhor, gente. Muito bom.
É, imagina você tá lá no Melamela, a pessoa fala, essa blusa aí, esse short aí. Ai, é bom, viu? Gente, vamos ao momento qual é a música. E agora a gente vai trazer para vocês a nossa impressão sobre essa música, muito conhecida, do Traje a Rigor. Vamos invadir sua praia.
Já que praia é o nosso tema, eu trouxe alguns números para informar os nossos ouvintes, tá bom? O litoral brasileiro, ele é o 16º maior do mundo, com 7.491 quilômetros de extensão. O maior litoral do mundo é o do Canadá, com 202.080 quilômetros. No Ceará, nós temos 573 quilômetros de litoral. O seu início é na praia de Timbaú, que fica no município de Capuí, a leste, e vai até Barroquinha, a oeste do estado do Ceará. Se você já teve a oportunidade de conhecer as praias do Ceará, sabe da beleza incrível que cada uma dessas praias tem. Mas se você ainda não teve a honra de conhecer o nosso estado maravilhoso, não deixe de visitar. Mas, por favor, não vá agora não, espere pelo menos a vacina do corona sair, sossega o teu facho em casa nas férias e que cada um segure o seu coronga, tá certo?
Você já basta os coronga daqui, viu? Pra poder trazer mais.
Jerico, eu diga, viu?
Então, assim, como eu já...
Jerico tá lotado.
Lotado. Embora o Nordeste seja em disparada o destino mais procurado, São Paulo também possui os seus encantos. E como eu já ouvi algumas pessoas falando que em São Paulo não tem praia, né? Então, trago aqui para vocês algumas informações a respeito. O litoral de São Paulo tem aproximadamente 400 quilômetros de extensão e ele é dividido em 3 regiões. O litoral norte, litoral sul e a Baixada Santista. Seja em qualquer lugar do Brasil, praia é bom de todo jeito. E com aperreio e história boa para contar, é sempre melhor, não é não?
Com certeza.
Mais uma pergunta de leiga. A praia daí é quentinha igual a nossa ou é na água gelada?
Depende muito, mas normalmente a água é mais fria que a do Nordeste, né? Mas tem praias, dependendo da época do ano, no final do ano, né? No verão, tem praias que são tão agradáveis quanto. E tem muita praia bonita aqui.
Esse fim de semana, por exemplo, tá quente. Caraguatatuba, que é uma das praias aqui do litoral, tá igual Jeri, lotada.
Gente, essa pandemia... A pandemia já acabou, e a gente, o pessoal aqui não sabe ainda. Não foi anunciado, mas já acabou.
É, né? Eu tava vendo que a história dessa música, que essa questão de invadir, apesar de ter todo esse contexto social, né? Do pessoal do morro, vendo o litoral, o pessoal no morro sofrendo, e o pessoal lá no litoral tomando a sua geladinha, sua água de coco, e o pessoal na mesma cidade, e eles não se sentem no direito de usufruir daquilo ali, tem esse direito cerceado, né? Então, tem esse contexto social, mas também a própria banda, o Traje a Rigor, é uma banda de rock dos anos 80, que traz muita letra de duplo sentido, muita sacada, assim, nas composições dele, era a própria banda dizendo para as outras bandas de rock daquela época, que eles iam invadir a praia deles também. Tem todo esse contexto por detrás da letra, que eles estavam chegando e que, tipo, vão ter que me engolir.
Eu não sabia.
Sobre a letra, também vi isso, que era meio que uma rixa entre as bandas de rock de São Paulo e do Rio, né? Como se realmente também fosse uma mensagem. Eles estão chegando, chegando e tal. Eu tinha
e o Traje fez muito sucesso, viu? Nos anos 80, fez muito sucesso mesmo.
Inclusive, eles atualmente, essa banda é aquela do programa
de noite,
do The Noite.
E a praia é um lugar muito democrático, né? Eu acho super interessante porque... É bastante democrático. Obviamente, tirando uma praia que dá logo uma facada em você assim que você chega, né, com preços extremamente abusivos e que exclui muito das pessoas, né? Mas eu acho um ambiente bastante democrático.
Em Fortaleza, a gente tem os nossos ambulantes que vendem bem mais baratinho, né?
Então, baratinho, só que muitas vezes eles são hostilizados e proibidos de fazer o seu trabalho vendendo num ambiente que não é de ninguém. A praia não é de ninguém, não é do dono da barraca. É. Qualquer pessoa pode passar, né? Por exemplo, em Jericoacoara.
São barracas mais elitizadas, né?
Isso, exatamente. Em Jericoacoara, por exemplo, o que justifica você pagar R$150 para sentar numa cadeira daquelas, né? Isso que tem um lugar lá chiquérrimo que você sentar na cadeira lá só para você estar ali. Já tem uma taxa de cento e tantos reais. Fora o que você vai consumir. Uma cerveja long neck, R$18.
Olha!
Dá pra nós não, fia.
Dá nada.
Quero. Achei legal que fala justamente disso. Eu não sabia dessa rixa das bandas e tal, que ele dava esse recado. Pra mim, essa música sempre deu essa questão da inclusão, realmente, né? Eu sabia que era da banda. Mas dar esse recado e usar a questão da praia, eu acho legal isso. Que a praia é isso aí, é um sinônimo de ser uma coisa de todo mundo poder usar e tal. Sempre teve essa parada, que é a coisa da natureza. Às vezes você vê cachoeira, alguma coisa que às vezes não tem acesso mais, né? Tipo, foi privatizado, é de alguém, o terreno. É um negócio meio estranho, assim, uma coisa tão, tão grandiosa. E querem fazer muito isso, às vezes, com as praias e tal. Às vezes sob o pretexto de preservar e negócio, mas senão o pessoal vai acabar. Tem um pouco de sentido isso, que a gente sabe também que, infelizmente, sem educação a galera acaba com tudo mesmo, mas acho que esse não é o caminho, né? Que eu vou, o pessoal não está educado, então vamos privar aquilo ali tudo. Não, vamos bater na questão de educar, mostrar o pessoal, ó, isso aqui é de todo mundo.
Pensei que era bater no povo, ó.
É uma coisa bem do nosso país, que a gente tem esse nosso recurso, vamos saber usar, vamos cuidar direitinho aí.
É muito bom praia, gente. Ai, que saudade.
Pegue seu lixo, jogue no local certo, não suja aquilo ali não, pô, a areia é tão legalzinha. Aí tá lá um osso da galinha lá que você deixou, do seu galeto, pô, come o que não comer, leva embora, leva pro mais tarde.
Falando nisso, quem nunca foi à praia com a família todinha, levou sua farofa com galinha, como diz a música, não sabe que é um dia bom na praia, viu?
Pois
é muito bom.
E a letra da música fala exatamente sobre isso, da diversidade, né? Que é a praia de todo mundo e cada um usa ela do seu modo, né? Quem tá lá no morro, a elite, nessa hora, tem que se misturar. E cada um tem que curtir do seu modo, do seu jeito.
Do jeito que pode, né?
Exato, do jeito que pode, né?
Eu acho que o que me chamou a atenção foi mais justamente essa visão, né? Por exemplo, de quem tá no morro, eu acho que vê um ambiente, como foi dito aqui, tão democrático, mas que por algum motivo, meio que fica implícito que você não pode estar ali porque é um lugar que pertence a outro, né? Um lugar que não, meio que não lhe cabe. E na música eles colocam que não, eles não estão interessados só no bronzeado, nós queremos estar ao seu lado. E eu acho também que a praia que eles dizem, não é nem só a praia, eu acho que é todo lugar que existe essa divisão, né? Todo lugar que fica implícito que ali você não é bem-vindo por conta de uma coisa, da cor, ou então do seu jeito de se vestir.
Da sua classe social.
Exatamente.
Quando eu era criança, eu não tive uma infância muito praieira, não? Até hoje, né? Porque como eu morava aqui no interior de São Paulo, aí pra você ir pra praia é um pouco distante, né? Pelo menos o quê? Umas 2 horas, talvez. E se a gente se organizasse pra ir pra praia, passava 15 dias chovendo.
Esfriava, né? A minha infância, minha adolescência foi na praia, na Majorlândia. A gente saía lá de Russas e assim, uns 10 meninos em cima de uma pampa velha do meu padrinho, com as bagagens, entendeu? Não sei como é que colocava tanto menino, tanta bagagem num carro só. E eu vi o carro chegaria pesado, assim, aí chegaria baixo, aí chegaria rebaixado. Chegava
ai,
todo
é bom
mundo.
Demais.
Legal quando
passava dias lá na praia.
Ai, que delícia.
Salto
do menino.
Não me lembro de levar galeto, mas o que a gente levava aqui era muito, era aquele sanduíchezinho feito em casa, né? A minha avó fazia o patê, o famoso patê de salsicha. E aí levava um monte de pão, com um monte de pão com patê, dava pra enganar a fome.
Fazia aquele reboco no estômago.
Eu lembrei daquele cara que passa na praia vendendo sanduíche, que ele fala sanduíche.
Eu adoro a praia, meu Deus.
Eu também adoro.
Sinto falta. Caranguejo, então, meu Deus. Gente, agora é o momento, chega mais. É aquele momento que nós vamos trazer as nossas indicações para vocês. Bom, para começar, como o nosso tema hoje é praia, não está sendo possível ainda, né, aquela viagemzinha para a praia, mas como bons brasileiros que somos, a gente tem que se programar. E eu vou indicar uma empreendedora, minha amiga Renata. Ela tem uma agência de turismo, ela é muito desenrolada nos processos, questão de desconto, ela consegue o melhor para você. Então, ela está agora investindo no, na agência dela, o nome dela é Renata, e eu vou indicar o arroba da agência, que é @blackviagens. Pacote, se você quiser só uma hospedagem, se você quiser uma viagem internacional, auxílio com seu visto, @blackviagens.
Eu vou indicar uma lojinha de moda da minha prima Silmara, de moda sustentável online, com entregas aqui para Fortaleza, certo? Tem peças novas e seminovas, com um precinho generoso, gente. Confiram o Instagram, que é @estileincentive. Estile com Y, tá? Que no caso é style, incentive. Confere lá, que tem muitas tendências, são coisas com estilo e qualidade, tá bom?
Peças lindíssimas, viu?
Sim,
a gente indica.
Tem muito
mesmo
carinho pela nas entregas, certo? Tem um carinho com. Sempre vai um brindezinho, alguma coisa legal. Já sou cliente.
Eu vou indicar uma série relacionada aí ao nosso tema praia, que é uma série bastante fútil, né, pra você passar o tempo mesmo, fofocar e reparar e criticar a vida alheia, e um incentivo praiano. É uma série da MTV, que tem uma versão brasileira, que é o De Férias com o Ex Brasil. Quem já assistiu sabe que é só futilidade, mas é engraçado, dá
já
pra rir.
Como é? Repete. É
de férias com o Ex Brasil.
Com Inês.
De férias com de férias.
Com a Inês Brasil.
De férias com Inês Brasil?
De férias com o Ex Brasil. Ah. Então assistam, que vale a pena, é muito engraçado. Dá ódio dos ex, às vezes tem uns lá que é um pesadelo. Ah, mas é engraçado demais. Tem gente que assiste Big Brother, eu assisto De Férias com o Ex. E vou indicar também aqui um perfil no Instagram de um rapaz que ele vende camarão em Fortaleza, que eu já comprei algumas vezes, e é um camarão de qualidade, bom preço. Ele faz entregas, eu não sei qual é a abrangência, mas eu sei que ele faz entrega, que é o Jonathan Lima. O arroba dele é @fj_camarão. Então, quem quiser pedir, vale a pena. E eu indico.
Vamos pedir, Fabiana, ó. Pode ser que o frete pra ir não seja tão caro.
A gente até falou, minha indicação, a gente até falou um pouco sobre essa profissão hoje, que são os coaches, né? De repente, de uns tempos pra cá, deu uma explosão de coach, todo mundo virou coach, ficou uma coisa meio, né, que caiu na graça do povo e de muita piada. E a minha indicação é o @coachdefracassos, que é um coach na contramão. Acho que todo mundo conhece, né? Pra quem não conhece, siga lá. Que tem frases, assim, muito boas, né? Quem acredita sempre se lasca. Não desanime com a derrota de hoje. Que
quem acredita nunca alcança.
Exatamente. É, nada em vão. Tudo vem pra te decepcionar. É uma coisa mesmo motivacional.
Eu adoro.
Eu acho muito legal.
Motivacional é do seu bom. Lunga, né?
É, desistir é para os fracos. Exatamente. Desistir é para os fracos. O ideal é nem tentar. Então, você dá uma passada lá no perfil, @outdefracasso, que você vai... E bastante, é muito massa, é show.
A minha indicação é o @nordestepraiano. É um perfil aí do Instagram falando das melhores praias do Nordeste, né? Quem tá afim de viajar aí, ou vai estar na dúvida do que conhecer, eles postam lá várias fotos, dicas de locais das praias do Nordeste. Tem muita dica boa lá.
Quando a pandemia passar, quando tiver vacina...
Lembrem.
Quando puderem passear, vão seguindo aí já para ir decidindo para onde é que vão. @nordestepraiano. Por enquanto, fiquem pedindo as suas modas praias aí pela indicação da Rejane. Já vai pesquisando os preços com a indicação da Fabiana. Assistam a indicação aí da Eveline. E também já vão se motivando com do Ronier.
Muito bem.
Muito bem.
Depois disso tudo, e aí a vacina vai chegar, se Deus quiser, aí sim.
Vai dar certo.
Todos vacinados. Onde...
Férias de julho tá garantido, galera. Vamos esperar até lá que vai dar certo.
Gente, tomara. Agora nós vamos para o momento já vou me embora.
Não
vai não. Queremos agradecer a participação de vocês que nos mandaram o áudio. Queremos agradecer a vocês que estão nos escutando, a gente já tem um público bacana. Muito obrigada, gente. É muito legal ver o retorno. É um projeto aqui sem nenhuma pretensão, mas só em a gente saber que está aumentando a nossa rede, que tem gente que está curtindo esse trabalhozinho que a gente está fazendo, é muito massa. Então, realmente, muito obrigada. Continue participando. O espírito do Bora Mais Nós é exatamente esse, é de você nos acompanhar nessa nossa aventura. E o próximo tema... do próximo programa vai ser queda. Então, queda em si já
Já doeu aqui. Já senti aqui.
Escorregões e assim. E a música que vai nortear a nossa conversa vai ser uma música do Raul Seixas chamada Dentadura Postiça. Vai conhecer a música, mas não conheci o título, né? Quando eu descobri o título, eu falei, meu Deus, que música inusitada. Não deixe de nos encontrar todas as sextas-feiras. A gente está trazendo essa baguncinha com vocês. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @BoraMaisNós. Nosso Instagram está muito bacana, então vamos lá. Você é muito bem-vindo para participar do nosso projeto. E temos um e-mail para estreitar nossa comunicação, que é o boramaisnois@gmail.com. Para você mandar o seu caso, sugestão de pauta, de música, recado, cobrança. Estamos aqui para ir. E um beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.
Valeu, gente. Beijão. Abraço.
Valeu. Abraço.
Tchau, tchau.
Até a próxima. Um abraço.
Tchau.
Como é, Júlio?
Um beijo, um abraço, o quê?
Não, é foco, fé e fracasso. Um abraço.